Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Hoje deve acontecer, de fato, lá no STF, o Supremo Tribunal Federal, a votação daquelas ações de inconstitucionalidade, mas uma em especial, que é a ação declaratória de constitucionalidade. É uma ação aí que foi orquestrada pela Frente Parlamentar da Agropecuária na tentativa de minimizar os problemas que estavam ocorrendo nos estados brasileiros em relação ao Código Florestal. A gente vai entender direitinho o que significa essa ação declaratória de constitucionalidade, em que pé que está essa situação e se realmente esses problemas nos estados já terminaram e qual a expectativa com a votação de hoje lá no Supremo. Quem explica para a gente é o advogado responsável por essa ação, Dr. Rude Ferraz, assessor jurídico da APROSOJA Brasil. Dr. Rude, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Logo mais, o senhor tem lá um embate de defesa aí da ação declaratória de constitucionalidade. E eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que que significa isso, o motivo dessa ação e como é que está a situação dos estados nesse momento. Dr. Rude, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Bem, o que nos motivou a propor essa ação foi a multiplicação de decisões aí, ora decidindo pela constitucionalidade, ora pela inconstitucionalidade dos dispositivos aí do novo Código Florestal. Isso ocasionou uma insegurança jurídica para o setor agropecuário tremenda. E com o objetivo aí de declarar a constitucionalidade e tentar inclusive suspender as declarações de inconstitucionalidade nos tribunais de justiça e justiças federais pelo país, buscamos entrar com essa ação, visando declarar a constitucionalidade. O ministro Fux adotou um rito de urgência nessa demanda e submeteu diretamente à matéria do plenário, de tanto que ele desceu juntamente com as ADINs, agora que discute a inconstitucionalidade do Código Florestal. A nossa expectativa agora é que, ao analisar, ele declara integralmente os dispositivos da Lei 12.651, tendo em vista aí que a própria lei foi amplamente debatida durante o Congresso Nacional, com mais de 200 audiências públicas. A própria votação do Código foi uma votação significativa, e na primeira votação foram mais de 410 votos na Câmara dos Deputados, quórum qualificadíssimo, inclusive para alterar a própria Constituição. Então, por esse debate democrático que ocorreu, amplo, foi um pacto onde a sociedade sentou-se à mesma mesa e construiu um regime jurídico aí para o um novo desenvolvimento sustentável do país, a gente está tentando defender isso hoje, vai defender hoje da tribuna do Supremo Tribunal Federal aí a constitucionalidade desses artigos e a manutenção aí do Código Florestal, que foi uma grande vitória para o setor agropecuário, que trouxe segurança jurídica para o setor agropecuário.
Só então vamos relembrar, doutor, uma das polêmicas que surgiu e que motivou essa ação declaratória de constitucionalidade, por exemplo, a questão lá de Minas Gerais, né? Tribunal de Justiça do Estado tinha pedido aí ou decretou a inconstitucionalidade do artigo 67, e daí os pequenos agricultores de até quatro módulos fiscais ficaram impossibilitados aí de regularizar os imóveis de acordo com a decisão aí, de acordo com o Código Florestal. Então, impasses assim, regionais, pontuais e estaduais estavam acontecendo a todo momento. Cada um estava fa fazendo de uma forma, é isso?
É isso. Veja só, no estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou a analisar em sede de arguição de inconstitucionalidade e tirou do ordenamento de aplicação estadual o artigo 67, que é um artigo que beneficia pequenos agricultores, e num estado em que, por exemplo, representa mais de 60% da cafeicultura nacional. Olha a insegurança jurídica que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais trouxe ao setor agropecuário. E se não bastasse isso, o Estado de São Paulo, que já suspendeu, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já suspendeu, inclusive, o programa de regularização ambiental estadual, que é derivado do próprio Código Florestal, pautou para hoje mesmo na mesma data do que está sendo julgado o Código Florestal, é uma assunção de competência, é um procedimento que visa analisar a legalidade de 10 dispositivos do Código Florestal, numa tremenda afronta, do meu ponto de vista, ao Supremo Tribunal Federal, que vai julgar hoje essa ação declaratória e as ADINs. Então, os tribunais de justiça, as justiças estaduais, numa nítida afronta ao Supremo Tribunal Federal e a esse julgamento que nós vamos defender hoje, estavam decidindo de forma assodada pela inconstitucionalidade, isso boa parte movimentando aí, quem fomentou isso foi boa parte órgãos aí de fiscalização, boa parte do Ministério Público entrou com ação civil pública questionando, inclusive, a constitucionalidade de diversos dispositivos, isso causando uma insegurança muito grande, sem antes haver um posicionamento concreto do Supremo Tribunal Federal. Então, essa insegurança jurídica que ocorreu perante o Poder Judiciário é que motivou justamente nós buscarmos a tutela do Supremo Tribunal Federal para dar a garantia ao produtor rural de que a lei que ele tanto batalhou através dos seus parlamentares fosse efetivada e implementada, porque não adianta nada termos uma lei e essa lei não ser cumprida, como vem ocorrendo.
Agora, doutor, qual vai ser a sua linha de defesa do Código Florestal? Em que fatores o senhor vai, defender aí a constitucionalidade do Código?
Olha, hoje nós vamos subir à tribuna defendendo, primeiramente, o amplo e majoritário, plural processo democrático que foi o Código Florestal. Demonstrar aos ministros aí que desde a Constituição aí de 88 nós tivemos aí o maior processo democrático com o Código Florestal. Nenhuma outra propositura conseguiu ser tão democrática quanto o próprio Código Florestal. Iremos também demonstrar que as alegações que o Ministério Público estão querendo fazer, que a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, é uma verdadeira, um absurdo, porque o Ministério Público claramente está querendo engessar a atividade legislativa, proibindo que novas leis surjam em detrimento de um princípio que nem mesmo existe no, na Constituição. E também vamos defender aí que o próprio Código veio justamente para integralizar a produção rural com o desenvolvimento sustentável. Em momento algum, ele buscou aumentar o desmatamento. Ele manteve todos os institutos, como reserva legal, área de preservação permanente, trazendo novos contornos para que o produtor rural regularizasse sua situação. Tanto é que hoje, com o CAR, com o Programa de Regularização Ambiental, nunca se viu na história, e nem mesmo em nenhum lugar do mundo, um programa onde os próprios produtores, de livre e espontânea vontade, fazem as suas declarações ambientais visando regularizar a sua propriedade. Então, essa demonstração aos ministros de que o CAR foi o verdadeiro pacto para o desenvolvimento econômico e sustentável das propriedades, é isso que nós vamos demonstrar durante a sustentação do Supremo Tribunal Federal.
E o próprio estudo da Embrapa em cima do CAR, né, doutor, mostrando que é o produtor rural que é o responsável pela preservação de boa parte das áreas protegidas no Brasil, né?
Claro, claro. Hoje, de acordo com a Embrapa, por mais de 20% do território nacional é o produtor rural responsável por preservar. Enquanto a União, os Estados e municípios, responsável por 13%. Então, assim, isso é importante, esses dados serem levados aí para os ministros. Então, a gente vai tentar demonstrar aí, de forma categórica, a importância da atividade econômica do setor rural. E a importância de que o setor rural, além de ser o setor que mais protege o meio ambiente, é o setor que mais se preocupa também com ele. Porque ele sabe que se ocorrer degradação, ele é o principal afetado.
Não tenha
Então, é essa
dúvida.
visão que nós vamos passar para os ministros, entendeu? E defender aí a manutenção integral do Código Florestal.
E está confirmada a audiência para hoje, doutor?
Confirmado. está confirmado. Hoje o julgamento começa às 14 horas. Com o primeiro julgamento vai ser a ADC, né, 42, e só, logo em seguida das ADINs aí do Ministério Público e do Partido do PSOL.
Muito bem. Só para a gente finalizar, a expectativa é positiva, então, com o resultado?
Claro, nós estamos muito, muito otimistas aí com a vitória nesse julgamento, né? Apesar de ser um julgamento muito longo, né, tendo em vista aí os dispositivos questionados pelo Ministério Público Federal, mas a nossa expectativa é que nós saímos vitoriosos desse julgamento.
São mais de 30 pontos questionados, né?
São mais de 44 pontos.
44? Puxa vida.
Exato.
É uma bela discussão para a tarde. Possivelmente deve se estender ainda para outras sessões, não?
Muito provavelmente. São muitos pontos questionados, são muitas partes envolvidas. Além de nós, temos o Ministério Público Federal, tem a União, tem o próprio PSOL, tem 18 amicus curiae, que são assistentes, partes envolvidas, onde nós temos aí a CNA, a BAG, a OCB, várias entidades do setor também defendendo aí a manutenção do Código Florestal.
Muito bem. Dr. Rudi Ferraz, muito obrigado pela sua participação. Nós estaremos acompanhando aí a sua defesa lá no Supremo. Boa sorte aí. Vamos torcer para que realmente os ministros possam entender a importância aí do Código Florestal e dessa lei que está se mostrando moderna, eficiente, inteligente, enfim, e começa, inclusive, a ser seguida por outros países também. Muito obrigado, viu, doutor?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Dr. Rudi Ferraz, assessor jurídico, que vai defender, entre outros advogados, vai defender aí a ação declaratória de constitucionalidade, uma ação movida pelo Partido Progressista, apoiada pela Frente Parlamentar da Agricultura. Era uma ação que tinha como objetivo defender os produtores rurais daquelas decisões regionais ou estaduais que estavam acontecendo decretação de inconstitucionalidade de forma regional, através dos tribunais de justiça dos estados, de alguns itens, alguns artigos do Código Florestal. Daí se moveu essa ação declaratória de constitucionalidade para que o Supremo falasse, enquanto não se decidir as ADINs ou as ações de inconstitucionalidade, não se pode mexer com essa situação nos estados. Parece que isso não teve efetividade imediata, mas foi colocado aí em rito de urgência e, portanto, vai à votação hoje junto com as ADINs, as ações de inconstitucionalidade. São 4 ADINs e uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade. A gente precisa ficar, então, atento aí aos resultados hoje lá no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar e você fica sabendo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.